Boa noite. Gente, que dia abençoado. Amém? Seu dia foi abençoado hoje? Nós estivemos reunidos aqui, alguns dos irmãos estiveram aqui conosco de manhã, outros nós só estamos nos vendo agora à noite. Mas o Senhor nos abençoa de tantas formas, né? O Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas, supre as nossas necessidades, caminha conosco. E que dia abençoado. É muito bom a gente poder chegar nesse momento do nosso dia e dizer que dia abençoado. Nós temos o privilégio de estar na casa do Senhor para louvar, para bendizer o nome dEle, para ter comunhão com os nossos irmãos, mas principalmente para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Nós já dissemos aqui hoje de manhã, agora à noite o pastor repetiu, hoje é o dia do trabalhador, né? Quando a gente pensa em trabalhador, a gente pensa em trabalho, a gente pensa em coisas que a gente quer ou que a gente precisa construir, porque nenhum trabalho ele acontece de maneira instantânea e já termina. Hoje a gente ouviu a Sayonara falar sobre o processo. E todo trabalho na nossa vida, ele precisa de um processo. Todo trabalho que a gente faz, seja físico, seja profissional, seja emocional, ele precisa de um processo. E ele tem um objetivo final. Um professor, por exemplo, ele tem por finalidade dar uma boa aula. Um médico, por exemplo, ele tem por finalidade auxiliar alguém na cura de uma doença. O engenheiro tem por finalidade construir um edifício de maneira sólida e eficiente. Se a gente for falar das diversas profissões, a gente vai ver que todas elas têm um objetivo final. Mas, quando a gente pensa no Dia do Trabalhador, e aí a gente pensa na folga, porque a gente vive esse feriado, né? Hoje caiu num domingo, mas normalmente a gente espera os feriados para viver a folga do Dia do Trabalhador. A gente também precisa fazer uma reflexão, porque muitas vezes na nossa vida a gente fica tão mergulhado no trabalho, nos objetivos do trabalho, naquilo que a gente precisa fazer no dia a dia, na correria do dia a dia. O trabalho exige, eu quero fazer, eu preciso concluir, eu preciso alcançar o objetivo, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso trabalhar, eu preciso. E cada vez mais a gente vai se enrolando, a gente vai se emaranhando de tarefas, de afazeres, e a gente esquece o quão rápido a vida passa, queridos. A gente esquece que a vida ela é um sopro, que ela passa muito rápido. E que o que a gente vive hoje pode não ser a realidade que a gente vive amanhã. Tudo é muito transitório. E a gente precisa aprender a viver de maneira melhor. A gente precisa aprender a viver de maneira eficaz e eficiente, mas não aos nossos olhos. Porque a gente não tem as medidas corretas para aquilo que é eficaz e eficiente. Se deixar por nós mesmos, a gente vai cair novamente nesse ciclo de fazer, de fazer, de fazer. Tem coisas que a gente aprendeu na pandemia que a gente não pode esquecer jamais. Entre elas é essa, valorizar a vida, valorizar o tempo, valorizar os relacionamentos. Como foi ruim a gente estar apartado do outro, né? Não poder se relacionar, não poder estar perto, não poder estar assim como nós estamos aqui nesta noite, sentados na mesma congregação, para ouvir alguém falar, mas para estarmos juntos em comunhão, nós não podíamos. E nós precisamos valorizar aquilo que nós temos hoje. Nós precisamos viver de maneira a construir relacionamentos sólidos, relacionamentos saudáveis, de maneira que a gente deixe marcas profundas nas vidas uns dos outros. A gente não pode só passar pela vida um do outro, sabe? Como quando a gente caminha num shopping muito lotado ou no calçadão, que a gente passa pelas pessoas e a gente nem enxerga as pessoas com as quais a gente vai trombando. Às vezes a gente esbarra em um, mas nem olha, esbarrou, mas continua seguindo. Mas na nossa vida não pode ser assim. A gente não pode passar pela vida do outro só trombando em alguém sem deixar marcas profundas na vida dos outros, porque não foi para isso que o Senhor nos fez. O Senhor nos fez para marcar profundamente a vida das pessoas com as quais a gente se relaciona. Seja aqui na igreja, seja na sua casa, seja na sua família. Ao longo da semana, você se relaciona com tantas pessoas na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu condomínio, na ida ao mercado, que você sempre passa naquela mesma caixa e ela já conhece você, já conhece se você foi com seu filho e até pergunta se você voltou sem o seu filho, como seu filho está lá. A gente passa pela vida das pessoas, mas a gente precisa marcar a vida das pessoas. Assim como as pessoas também precisam deixar marcas nas nossas vidas. Essa é uma relação que precisa ser de mutualidade. Se pararmos para pensar, a gente se envolve em tanto trabalho, em tanta coisa para fazer, em tanto a fazer, que nem sempre é o que Deus deseja que a gente faça, que a gente não vai se dando conta de tantos ajustes que a gente vai precisando fazer para isso, para marcar positivamente a vida de outras pessoas. Às vezes, a gente fica cego pelo trabalho que a gente está fazendo e, às vezes, pasmem, até o trabalho no reino pode nos cegar. E a gente esquece de valorizar aquilo que é mais importante. A adoração a Deus se dá também através dos relacionamentos interpessoais. Quando você marca a vida de alguém, quando você abençoa a vida de alguém, você também glorifica o nome do Senhor através dessa ação. Então, queridos, nesta noite, eu queria convidar você a refletir sobre isso, como a gente pode impactar a vida de outras pessoas, como a gente pode construir um legado para isso, para impactar a vida de outras pessoas. Quando eu penso em legado, eu penso em marca, em impacto. Várias pessoas, elas passam, como eu já disse, nas nossas vidas e elas, sem ser intencionalmente, acabam deixando um legado para a gente. Às vezes, é uma palavra, no momento certo, vai servir de estímulo para o restante da nossa vida. Vai dar uma guinada naquilo que você estava pensando em fazer e você já percebe que você estava indo pelo caminho errado. E aí Deus usa essa pessoa com uma palavra para te direcionar para o caminho certo. Talvez você nunca mais encontre essa pessoa, mas ela deixou um legado na sua vida que mudou e impactou a sua vida positivamente. Pode ser através de atitudes, ações que não precisem de palavras para expressar o legado que essa pessoa ou que você pode deixar na vida de alguém. Nesse mundo onde a lógica é só receber, 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 o legado também é dar. O legado é dar. E o quanto nós estamos dispostos a dar. E o dar não é só financeiramente, é muito maior do que isso. O dar significa abrir as nossas vidas, abrir os nossos corações em direção ao outro. E é isso que nós precisamos fazer. O maior legado que a gente pode deixar é uma vida bem vivida. Mas essa vida bem vivida, ela tem preceitos da palavra de Deus. Que, como eu já disse, se a gente deixar pelas nossas escolhas, a gente vai se atropelando no meio do caminho, vai fazendo as coisas que a gente não deveria fazer, vai escolhendo os caminhos que a gente não deveria seguir. Mas o Senhor, ele tem a boa, perfeita e agradável vontade para nós. Atitudes simples e sinceras nos permitem viver bem e deixar uma marca preciosa na vida das pessoas. Um legado que realmente importa. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. A partir do versículo 9. E a gente vai tirar desse texto algumas lições sobre como viver bem e deixar um legado na vida do outro, deixar um legado na vida do próximo. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Senhor, fala aos nossos corações, ainda mais do que o Senhor já tem falado desde o início desse culto, do que o Senhor já tem falado conosco ao longo de todo esse dia, que o Teu Espírito tenha liberdade no meio de nós, Senhor, para que essa palavra seja aplicada nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, em primeiro lugar, a partir desse texto, a gente pode perceber que para construir um legado é preciso manter o coração aberto. Você tem mantido o seu coração aberto? Ou você já fechou o seu coração para balanço? Ou você é daquelas pessoas que falam assim: ai, na minha vida já está boa a quantidade de pessoas que estão hoje. Não preciso de mais ninguém na minha vida, já está bom. Você mantém o seu coração aberto ou você já fechou o seu coração? No versículo 9, a gente lê que o amor ele precisa ser sem hipocrisia e que nós devemos detestar o mal e nos apegar ao bem. Nós precisamos abrir o nosso coração em direção ao outro. Ser hipócrita é o quê? É viver de uma maneira, um comportamento e ter um discurso completamente diferente. Eu, aquela história do faça o que eu faço o que eu falo, mas não... Obrigada. Como é que é? Faça o que eu... Mas não faça o que eu... Desse jeito. Não pode ser assim. A gente não pode viver de maneira hipócrita. A gente precisa ter a mesma prática e o mesmo discurso. Quando a gente vive um amor genuíno pelo outro, a gente descobre várias qualidades desse amor. E eu quero destacar duas qualidades, que é a honestidade e o discernimento. Com a honestidade, através de um amor genuíno, a gente não vai ter um comportamento diferente da nossa fala. A gente vai se comportar da mesma maneira que a gente prega, que a gente fala, que a gente canta. As pessoas não vão encontrar uma pessoa nesse ambiente ou outra pessoa lá no condomínio ou outra pessoa lá na escola ou outra pessoa na mesma faculdade através da mesma estampa, sabe? Quando você encontra uma pessoa num shopping, aí você fala: nossa, mas fulano está tão diferente aqui, né? Diferente do que eu vejo lá no dia a dia, né? Porque o comportamento ele precisa ser igual em todos os lugares. A gente não pode viver de maneira hipócrita. Na mesma proporção em que nós demonstramos o nosso amor com sinceridade aos outros, nós também precisamos odiar o mal. Nós precisamos nos afastar do mal. Nós precisamos nos apegar ao bem. E é nesse momento em que entra outra característica do amor, que é o discernimento. Quando a gente lê a palavra mal nesse texto, ela quer dizer aquilo que traz de sabor, aquilo que traz aborrecimento, aquilo que fadiga, que causa dor, que causa problema. Quem gosta de coisas que trazem aborrecimento, que nos fadigam, que nos cansam? Quem gosta? A gente precisa odiar essas coisas. E não somente odiar, mas afastar essas coisas. Paulo, ele orienta isso aos romanos e isso serve de orientação para a gente hoje também. Nós precisamos desprezar essas coisas que nos cansam, que nos fadigam, que estão representadas pelo mal, e nos unir uns aos outros, nos apensar uns aos outros, nos aproximar uns aos outros, quase como cimentados, sabe? No mesmo propósito, no mesmo pensamento. O que quer dizer o bem aqui? Quando ele fala, apeguem-se ao bem, é isso, caminhem juntos para desprezar o mal, caminhem juntos para esquecer essas coisas que trazem aborrecimento, caminhem juntos para desprezar as coisas que fatigam vocês, caminhem juntos, vivam em unidade para que vocês possam viver aquilo que é útil, saudável, amável. Isso é o bem, aquilo que é alegre, excelente, distinto. Amar cordialmente, com amor fraternal, significa dar ao outro ou destinar ao outro aquele carinho que muitas vezes a gente só destina aos nossos familiares. Mas como é difícil, né? Como é que eu vou amar o outro que eu nem conheço ainda com o mesmo carinho e o mesmo amor com as pessoas que eu já tenho intimidade? Esse é um desafio grande. Como é que eu vou amar aquele outro que pisa no calo do meu sapato com o mesmo carinho e intimidade que eu destino aos meus familiares? Esse desafio é para todos nós. Esse é um desafio diário. E Paulo sabia que não era fácil, que não seria fácil para os romanos, assim como Deus sabe que não é fácil para cada um de nós. Mas não é porque não é fácil que nós temos a desculpa de não fazer. Não é porque é difícil que a gente pode falar, o que é difícil eu vou deixar para lá. Isso aí eu faço num outro momento. Aquele irmãozinho pisou no meu sapato aqui, ó, pisou naquele calinho, então ó, acabou. A partir de agora eu não quero ele perto de mim, eu quero ele bem longe. Sabe quando, eu não sei vocês, as minhas sobrinhas, parece que elas adivinham o momento que a gente chega em casa com a unha molhada, criança. E aí... você está com a unha do pé molhada, né? De esmalte, as meninas aqui sabem. Aí vem aquela criança bonita e faceira pulando assim, ó, pá. E acerta o seu pé naquele momento. Não é só o meu, não. De qualquer um lá de casa. Parece que elas sabem que a gente abriu a porta, entrou em casa. Ah, veio da manicure. E vem com o pé certeiro para borrar o esmalte. E aí, automaticamente, o que a gente faz? Quando a gente chega, a gente já... não chega perto, não. Porque, senão, elas vão vir pulando faceiramente e acertar o nosso pé. A gente já criou uma barreira de proteção para esse momento. Mas, na nossa vida, a gente não pode criar essa barreira de proteção com relação ao outro. Não é porque o outro veio pulando faceiramente e acertou o calo do nosso pé que a gente, a partir desse momento, deve afastá-lo. A gente não pode afastá-lo. Manter o coração aberto é fazer este movimento, que às vezes é cansativo, eu sei, mas é de permitir que o outro se aproxime mais uma vez. E mais uma vez, e mais uma vez, quantas vezes forem necessárias, porque é isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Nós não podemos colocar uma barreira no nosso coração, mas para construir um legado verdadeiro, a gente precisa manter o nosso coração aberto. A gente precisa permitir que o outro passe pelos obstáculos que a gente foi colocando. Na verdade, a gente precisa, a gente, derrubar esses obstáculos para que o outro transita com liberdade. Outra coisa que nós precisamos é honrar o outro. É honrar. Honrar significa o quê, queridos? Respeitar. Significa dar honra àquela pessoa. Significa que nós precisamos entender que o outro é importante. Nós precisamos valorizar o outro. Esse versículo ele usa o termo preferindo-se. Significa que eu preciso escolher o outro ao invés de mim. É fácil isso? Eu preciso dar primazia ao outro ao invés da minha vontade. Gente, que coisa difícil. Paulo escreve umas coisas difíceis. E essa é uma das coisas difíceis que ele escreve. Porque a gente, muitas vezes, está tão em si mesmado que a gente não quer abrir mão daquilo que a gente acha que deve ser, da maneira como a gente acha que deve ser, do caminho que a gente acha que deve ser traçado. Mas eu preciso honrar o outro, valorizar o outro. Eu preciso entender que o outro é importante para que essa relação seja uma relação verdadeiramente recíproca. E somente assim que a gente vai conseguir manter o nosso coração aberto para a construção de um legado. Em segundo lugar, para construir um legado, nós precisamos manter o entusiasmo. Você é uma pessoa entusiasmada com a vida? A Dominique é. Mas você é uma pessoa entusiasmada com a vida? Faz aí uma análise rápida do seu dia de hoje. Nem vou muito longe, não. No seu dia de hoje, você teve mais ações de entusiasmo ou mais ações de desânimo? Pensa aí como foi o seu dia hoje. Queridos, no versículo 11, Paulo diz o seguinte: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que é ser remisso? Ser remisso é ser procrastinador. Falei até devagar, porque hoje eu estou embolando as palavras, né? Procrastinador é aquela pessoa que deixa as coisas para depois. Na sua vida, você é procrastinador ou procrastinadora? Você começa a fazer alguma coisa e aí você para, deixa para depois. E aí começa outra coisa, aquilo ali ainda não terminou. Começa outra coisa e para, daqui a pouco eu volto. E começa outra coisa e para. Várias coisas vão sendo iniciadas, mas nada terminado. Você é esse tipo de pessoa que vai deixando as coisas para depois, vai se desanimando. Sabe aquela pessoa super empolgada para começar um projeto novo e aí o projeto começa e 5 minutos depois o ânimo foi embora? Nós não podemos ser remissos, queridos. Nós precisamos ser entusiasmados, animados. Mas o ânimo não vem de nós. Porque se a gente buscar as coisas pelas nossas forças, a gente não consegue, né? A gente é limitado. É o Senhor quem nos dá ânimo novo todos os dias. Paulo diz que nós precisamos ser fervorosos no Espírito. Esse é o segredo. Nós precisamos ser fervorosos no Espírito. É andando em Espírito, é andando com o Espírito Santo, é se relacionando com o Senhor. É somente assim que a gente vai conseguir viver uma vida entusiasmada verdadeiramente. Não é aquele entusiasmo que dura apenas 5 minutos, mas é uma vida entusiasmada pelo Espírito Santo, em que o Espírito Santo é que te dá ânimo, o Espírito Santo é que te motiva, o Espírito Santo é que faz com que você conclua aquilo que Ele direcionou você para fazer. Para construir um legado na vida das pessoas, nós precisamos viver de maneira entusiasmada, mas entusiasmada pelo Espírito Santo. Porque quando a gente se relaciona com o Espírito Santo, a gente sabe qual é o caminho que a gente deve seguir. A gente sabe qual passo a gente precisa dar. E ele fala: olha, vai por aqui, que aqui vai dar certo. E aí, a cada passo novo, você vai se sentindo mais forte, mais encorajado para dar um novo passo. E aí, a cada novo passo que você deu na certeza do Espírito Santo, o ânimo ele vai crescendo. Você vai se sentindo fortificado. Você vai se sentindo empoderado pelo Espírito Santo para seguir no caminho que Ele determinou para você. Nós precisamos não ser remissos. Precisamos deixar a procrastinação de lado. Nós não podemos mais ter essa atitude de começar as coisas e parar, começar as coisas e parar. Mas nós precisamos dar liberdade para que o Espírito Santo ele nos entusiasme todos os dias. Isso só vai acontecer quando a gente se relacionar profundamente com o Senhor. Porque não é mágica. não é mágica. Aí agora eu quero, estalo o dedo e resolveu. Não, querido. Relacionamento é processo. A gente ouviu aqui hoje de manhã. Relacionamento é processo. E nós precisamos dessa caminhada, dia após dia, para que o Senhor nos dê um ânimo novo, dia após dia. E se a gente quer construir um legado na vida de alguém, a gente precisa desse entusiasmo. Em terceiro lugar, querido, para construir um legado, nós precisamos nos manter pacientes. Quem aqui é paciente? Duas pessoas. Três, quatro. Mas nós somos muito mais do que quatro pessoas aqui nesse auditório. E eu confesso que eu também não sou uma pessoa muito paciente, sabe? Às vezes a gente tem uma paciência com algumas coisas, mas outras vezes a gente tem uma paciência mais limitada. Às vezes a gente tá, fala assim, né? Fulano de tal está acabando com a minha paciência. Não é uma frase que às vezes a gente usa? Ou essa situação está acabando com a minha paciência. Mas a paciência, ela precisa ser exercitada, trabalhada, desenvolvida. E nós precisamos ser pacientes. É um desafio para muitos? É um desafio para muitos. É um desafio para mim. Mas nós precisamos ser pacientes. Paulo diz, regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverante. Queridos, e não é paciência em qualquer situação, não. É na tribulação que nós precisamos ser pacientes. Porque é no momento da tribulação que Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos moldando, Deus vai falando e olhando para a gente, olha, esse ponto aqui precisa ser aperfeiçoado. Melina, olha, aqui você, nesse ponto do seu relacionamento com fulana, você precisa mudar. Então é na tribulação que o Senhor vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando. E como eu disse novamente, as coisas não acontecem assim num estalar de dedos, sabe? Como a mágica dos vídeos de TikTok que a gente vê, né? Alguém pega, desarrumado, joga a roupinha assim na frente, pulou, tá vestido. Quem dera fosse assim, né? Mas não é assim. Tudo precisa de trabalho, precisa de paciência. Precisa de paciência para que o Senhor vá nos aperfeiçoando. Por que que eu preciso me manter paciente? Porque é somente quando a gente permite que o Senhor trabalhe nas nossas vidas por completo, que a gente pode entender verdadeiramente essa dinâmica aqui que Paulo apresentou para nós. Esperança, tribulação e oração. Esperança, tribulação e oração. Essa fórmula, digamos assim, ela precisa ser aplicada nos nossos dias. Quando Paulo fala da tribulação, ele toca no ponto da paciência. Mas por quê? Porque nós precisamos seguir aguardando ainda aquilo que não aconteceu. Paciência e esperança têm tudo a ver. Se eu tenho esperança em algo que ainda vai acontecer, se eu tenho uma expectativa que ainda não aconteceu, eu preciso ter a minha paciência aperfeiçoada. Se eu não for uma pessoa paciente, eu não consigo desfrutar da bênção da esperança e da bênção da espera. Como eu disse hoje de manhã, Deus fala em todo o tempo na nossa vida, seja na espera, seja no sim, seja no não. E nós precisamos de paciência para que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Paciência. Nada na nossa vida acontece num estalar de dedos. paciência. Paciência e oração. Elas precisam também caminhar lado a lado. A nossa caminhada é fortalecida pela presença constante de Deus. Porque somente quando há a presença constante de Deus nas nossas vidas, nós não somos destroçados pelas situações que vão acontecendo, pelas crises, pelas calamidades, pelas adversidades, pelas circunstâncias que podem não estar favoráveis. E a oração é relacionamento. Oração é o momento em que nós nos colocamos diante do nosso Pai e apresentamos aquilo que está no nosso coração. Mas também é um momento em que nós precisamos parar para ouvir o nosso Pai falar. Não pode ser um momento em que eu só vou lá com uma listinha de pedidos para... Olha, Deus, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso, estou esperando, tá? Porque é esperança, paciência e oração. Então, já estou esperando. Não, é relacionamento, é caminhada, é processo. Hebreus 11, 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A nossa fé ela vai sendo fortalecida nessa caminhada. Não basta a gente orar só uma vez ou outra, nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos de constância no nosso relacionamento com o Senhor. A gente vive uma guerra em todo o tempo, uma guerra incessante. Nós somos bombardeados de coisas que querem nos fazer parar, que querem impedir o nosso relacionamento com o Senhor, que querem desvalorizar aquilo que é mais importante na nossa vida, o nosso relacionamento com Ele. E sozinhos, queridos, realmente a gente vai caminhar, dar dois passos e a gente vai parar, porque a força não é nossa. Se a gente não entender que a força vem do Senhor, a gente não vai conseguir. Mas se a gente entender esse segredo, a gente vai se manter constantemente, independente da circunstância. Lembra da palavra de Paulo na carta aos Filipenses? Ele diz: aprendi o segredo de viver em toda e qualquer circunstância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O segredo de viver em toda e em qualquer circunstância que Paulo escreveu na sua carta da alegria, no seu momento de maior tristeza, ele escreveu uma carta da alegria, foi porque ele descobriu que o segredo da vida dele estava no poder que Cristo dá. Não nas nossas forças, não naquilo que a gente tem, não no legado que a gente construiu financeiramente ou familiarmente ou profissionalmente. Mas o legado que a gente está falando aqui é um legado espiritual para abençoar a nossa vida e abençoar a vida das pessoas com as quais a gente vai tendo contato. Ainda para construir um legado é preciso se manter generoso. Paulo diz: compartilhar as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade. Como eu disse, a gente vive num momento em que as pessoas só querem receber, receber, receber. Mas nós somos aqui estimulados a compartilhar, a dar. Quando ele fala compartilhar as necessidades dos santos, faz um outro movimento para a gente. Para construir um legado, eu preciso olhar para o outro. Porque eu não posso dar aquilo que o outro necessita sem que eu olhe para ele. Se eu não olhar para o outro, eu não sei aquilo que ele está precisando. Se eu não me relacionar com o outro, eu não sei aquilo que ele está precisando. Eu preciso ir em direção ao outro. Nós precisamos manter a generosidade como uma marca nas nossas vidas todos os dias. E, mais uma vez, não tem necessariamente ou exclusivamente relação com dinheiro, com aquilo que você pode contribuir na vida de alguém. Mas a generosidade é muito maior que isso. É você ser casa para alguém. É você ser abrigo para alguém. É você acolher alguém que precisa de um abraço, que precisa de um conselho, que precisa de alguém para caminhar lado a lado. Nós precisamos ser generosos e precisamos dar de maneira ampla. De tudo aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. O Senhor nos dá tantas bênçãos. Eu falei hoje aqui no início, que dia abençoado nós tivemos, não é verdade? O Senhor nos abençoou de tantas maneiras ao longo desse dia. E Ele quer usar a vida de cada um de nós para abençoar tantas outras pessoas. Então, se você quer construir um legado na vida de alguém, a marca da generosidade precisa estar presente na sua vida. Mas para construir um legado, também nós precisamos manter os nossos lábios abertos. Nós não podemos nos calar. Mas nós também não podemos sair por aí falando qualquer coisa. A língua, ela é perigosíssima. Vai lá na carta de Tiago, no capítulo 3, e depois você lê o capítulo 3 de Tiago para ver o que ele fala sobre o poder da língua. Mas, querido, a nossa boca, ela precisa ser fonte de bênção. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos abençoar as pessoas. Nós precisamos abençoar todas as pessoas, as da nossa casa, as pessoas que a gente encontra no elevador, as pessoas que a gente esbarra na rua, as pessoas do nosso trabalho. Nós precisamos ser boca que abençoa. Nós precisamos usar os nossos lábios para abençoar. Abençoar qualquer pessoa, inclusive aquelas que nos amaldiçoam, assim como Paulo fala aos Romanos. Não importa qual é a pessoa. Ah, eu vou abençoar só a minha família. Todos os dias eu vou levantar, vou proferir uma palavra de bênção aqui na minha família. Mas aquele vizinho que bota o som alto, ah, esse não. Esse eu não vou abençoar, não. Ah, esse é só Jesus na causa, né? Assim que a gente fala. Não, querido, abençoa a vida do seu vizinho. Abençoa a vida do seu chefe. Abençoa a vida do seu empregado. Abençoa a vida do seu colega de turma, do seu colega de faculdade. Abençoa aquela pessoa que pega o mesmo transporte que você. Abençoe. O Senhor não nos fez para ficarmos com a boca fechada, retendo as bênçãos que Ele nos dá só para a gente. Mas o Senhor nos fez para que a gente abra a boca e abençoe. Para que a gente abra a boca e compartilhe como a graça maravilhosa do Senhor, que é o que nos basta, transformou as nossas vidas e vai transformar a vida de outras pessoas também. Então, abra a sua boca. Se você deseja construir um legado, abra os seus lábios e abençoe a vida de outras pessoas. Não retenham as bênçãos apenas para vocês. Para construir um legado também é preciso manter a alma aberta. Eu queria convidar você a ler comigo os versículos 15 e 16. Você pode projetar para mim? Vamos lá? Alegrai-vos. Sedes unânimos entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos. Nós conhecemos o versículo 15 quase de cor, e é um versículo que a gente fala muitas vezes, né? Alegrai-vos com que se alegram, e às vezes a gente fica só nessa parte. Ou não, às vezes a gente tem mais facilidade para chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque tem gente que tem dificuldade de celebrar a vitória do outro. E aí, no momento de tristeza, ela está junto, mas no momento de alegria, ela não consegue celebrar a vitória do outro. Nós precisamos ter uma caminhada verdadeira com os irmãos, com o outro, com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque somente quando a gente tem essa caminhada verdadeira, essa caminhada disposta, essa caminhada com o coração e com a alma aberta, é que a gente pode vivenciar isso aqui de maneira genuína. É a alegria no momento da vitória, mas é a tristeza no momento de dor. E como é bom a gente ser confortado, a gente ser consolado pelos nossos irmãos. Quando a gente precisa de conforto e de consolo, e é aquele momento que o nosso coração está pequenininho, apertadinho, e vem alguém no momento de tristeza e nos afaga e é usado pelo Senhor para ser um instrumento de consolo nas nossas vidas. E como isso é bom. E como nós precisamos fazer também isso em direção a outras pessoas. Nesse tempo, nós precisamos ser solidários, irmãos, e não solitários. Nós precisamos, sim, nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Tem uma frase muito citada, e eu particularmente não sei qual é a fonte, que diz que a alegria compartilhada é a alegria duplicada e a tristeza compartilhada é metade da tristeza. A alegria compartilhada é a alegria duplicada. Porque essa festa, ela não é mais de uma pessoa só. Ela é de duas, de três. Mas a tristeza compartilhada, aquele peso, quando a gente consegue compartilhar com alguém, ela é metade da tristeza, porque a gente dividiu aquele peso com outra pessoa. Então, nós precisamos nos relacionar com as pessoas genuinamente para que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Paulo finaliza esse trecho nos orientando a viver o amor com humildade. E a humildade, queridos, ela é uma marca presente na pessoa de Jesus Cristo e que precisa estar presente nas nossas vidas. Nós precisamos viver em harmonia. Nós precisamos ter o mesmo sentimento. Ter o mesmo sentimento não significa que todas as pessoas precisam ser da mesma maneira, né? Todas as pessoas precisam pensar da mesma forma. Todas as pessoas precisam andar com o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de cabelo. Não é isso que significa harmonia. Harmonia significa que todos precisamos andar no mesmo propósito. E quem dá o propósito pelo qual nós devemos seguir, é o Senhor. As medidas não são minhas, as medidas não são da liderança dessa igreja. Quem dá as medidas é o Senhor. E é debaixo do propósito do Senhor que a gente consegue viver em harmonia. Mas a gente só vai conseguir viver em harmonia se a gente caminhar em humildade. E nós precisamos desenvolver a marca da humildade na nossa vida. A humildade faz com que a gente primeiro compreenda um outro antes de se compreender. E, novamente, vem isso para a gente. Essa dificuldade da gente entender a importância do outro antes da gente proferir todo o discurso que a gente aprontou sobre aquela situação, é escutar o outro. Abrir o ouvido e escutar o outro antes de falar. Quem gosta de falar é uma dificuldade, né, gente? Porque quem gosta de falar já parou junto e já abre a boca, não quer nem ouvir o que o outro tem a dizer. Mas nós somos advertidos a nos relacionar dando primazia ao outro. O outro deve falar primeiro. Nós precisamos ouvir. Para estar com a alma aberta, eu preciso estar aberto ao outro, inclusive com os meus ouvidos, de maneira inteira, íntegra. Nós não podemos ser arrogantes achando que nós temos todo o conhecimento. Nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos, é o que diz Paulo. Nós temos muitos desafios hoje. Mas a gente precisa ter em mente que nós precisamos construir o legado na vida dos outros. Dos outros que convivem com a gente aqui dentro. Dos outros que convivem com a gente na nossa casa. Dos outros que convivem com a gente em tantos ambientes pelos quais a gente transita ao longo da semana. Nós não podemos mais passar pela vida de ninguém sem deixar marcas profundas. É isso que o Senhor quer das nossas vidas nesta noite. Qual o legado que você tem construído na vida das pessoas com as quais você tem se relacionado? Você tem marcado a vida dessas pessoas ou você só tem passado pela vida delas? Se você só tem passado pela vida delas, mas deseja mudar essa história a partir de hoje, lembre-se disso. Mantenha o seu coração aberto. Mantenha o entusiasmo da vida. Seja paciente. Seja generoso. Mantenha os seus lábios abertos. E mantenha a sua alma aberta para que o Senhor use poderosamente você para fazer a vontade dele. Feche seus olhos, querido. Pense em três pessoas para que você possa impactar positivamente ao longo dessa próxima semana. Eu queria que você orasse para que Deus te desse meios de verdadeiramente marcar a vida dessas três pessoas ao longo desta semana. Talvez você precise, assim como eu, de vários ajustes a partir dessa palavra. Então peça ao Senhor que ajuste aquilo que precisa ser ajustado. Para que essas pessoas não passem mais por você sem que você demonstre a marca de Cristo através da sua vida. Sem que você construa um legado sobre a vida dessa pessoa. Marque a vida dessa pessoa. Deus, nós estamos aqui diante de ti pedindo que o Senhor nos use. A partir daquilo que nós ouvimos aqui, Senhor, a partir daquilo que Paulo escreveu aos Romanos há tantos anos atrás, mas que nós ainda precisamos hoje de aperfeiçoamento para conseguir fazer a tua vontade através de cada uma dessas ações. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, para que não possamos mais passar pelas pessoas sem deixar uma marca positiva. Ó Deus, nos ajuda a construir um legado que permaneça na vida de cada uma dessas pessoas, mas não de coisas que a gente consegue fazer pelas nossas próprias mãos, mas um legado que vem daquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Usa-nos, Senhor, para fazer a tua vontade. Usa-nos, Senhor, para sermos boca que abençoa. Usa-nos, Senhor, para ser fonte de bênção na vida de tantas pessoas, e em especial dessas três pessoas que pensamos agora. Ó Deus, já vai, Senhor, trabalhando em cada coração e nos dê oportunidade, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor deseja no encontro com estas pessoas ao longo da nossa semana. É a oração que fazemos a ti, gratos, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado e o Senhor usa a cada um de nós conforme a tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.